Do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, roteiro da sessão ordinária em 8 de dezembro de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Silvano Cássio de Borba que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Graças a Deus. Solicito a secretária Carla Marcelli Chaves que faça a leitura da ata do dia 1 de dezembro de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva. Secretária Carla Marcelli Chaves. Ata número 043 de 2025. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelli Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Mer Karkunchinski, Reginaldo Oliveira Kneves e Silvano Cássio de Borba. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jonas Camargo dos Reis. A ata do dia 24 de 11 de 2025 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Pedido de providência 52 de 2025. O presidente Everson agradeceu os trabalhos da secretária da mesa, Marcele, e também agradeceu aos vereadores pela presença. Dos servidores da secretária Adriana, na assistência à presença do amigo Leandro, dos assessores Osiel e Elian, em nome do Vilma e do Richard, da Rádio Portal Web TV, desejou uma boa noite ao pessoal de casa e, através do Moisés Triste, agradeceu novamente a comunidade de Bananeiras e a diretoria da Igreja Católica pela recepção e carinho na sessão que tivemos na localidade, e convidou a todos para a sessão do dia 15 de dezembro na entrada da localidade Três Pinheiros às 19 horas, e juntos saborearmos um delicioso coquetel para encerramento das atividades do Poder Legislativo deste ano. Passando-se para os líderes de bancada, onde usou da palavra o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT, não havendo nada no regime de urgência, é passado para a ordem do dia. Pedido de providência número 50 de 2025. Vereadores que discutiram a matéria foram o Josiel e o Jairo, e este pedido foi aprovado por maioria, sendo que o vereador Jonas se absteve de votar. Pedido de providência número 51 de 2025, aprovado por unanimidade. Passou-se para explicações pessoais. Uso da palavra o vereador Josiel da Silveira Gross, e não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, o presidente reforça o convite da sessão na localidade de Três Pinheiros no dia 15 de dezembro, às 19 horas, e declara encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 43 de 2025. Ninguém para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 43 de 2025. Solicito que a secretária faça a leitura do expediente.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 60 de 2025. Altera o inciso 1º do artigo 7º do projeto de lei número 60 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itati para o exercício financeiro de 2026. Artigo 1º. Inciso 1º do artigo 7º do projeto de lei número 60 de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Itati para o exercício financeiro de 2026, passa a ter a seguinte redação: ao Poder Executivo mediante decreto a abertura de créditos suplementares até o limite de 3% da despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes. Justificação. Busca-se produzir o percentual concedido ao Poder Executivo para que abra créditos suplementares por decreto. Entendemos que cabe à Câmara de Vereadores analisar caso a caso as situações que demandam decisão acerca da abertura dos créditos suplementares, de modo que o percentual de 3% ora fixado e razoável e adequado para que o Poder Público possa adequar o saldo de alguma rúbrica orçamentária, sendo que fora desse limite deve obter autorização legislativa sob pena de supressão das prerrogativas dos vereadores, como legisladores e agentes fiscalizadores. Itati, 1º de dezembro de 2025. Vereadora Carla Marcele Chaves, vereador Reginaldo Oliveira Kinevitz, vereador Silvano Cássia de Borba e vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Emenda modificativa número 02 ao projeto de lei número 60 de 2025. Autores: bancada dos vereadores do Partido Progressistas, compostos pelos seguintes vereadores: Carlos Renato Leal Neubert, vereador Everson Flores da Silva, vereador Jonas Camargo dos Reis, Josiel da Silveira Gross, Paulo Merkan Ruchinski. Emenda modificativa ao projeto de lei que estima a receita fixa às despesas do município de Itati para o exercício financeiro de 2026. Altera o artigo 7º, inciso 2 do projeto de lei número 60 para ajustar o limite de créditos suplementares do Poder Legislativo. O artigo 1º. Fica modificado o artigo 7º, inciso 2 do projeto de lei 60 de 2025, que passará a revigorar com a seguinte redação: ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 3% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados como recursos a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. O artigo 2º. Mantém-se inalterados os demais dispositivos do projeto de lei. Itati, 8 de dezembro, Jonas Camargo dos Reis, Carlos Renato, Josiel e Paulo Meyer, bancada de vereadores do Partido Progressista. Justificativa. A presente emenda modificativa tem por finalidade ajustar o limite de créditos suplementares atribuídos ao Poder Legislativo, reduzindo de 15 para 3. Em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e à prática orçamentária adotada pelo município de Itati nos últimos exercícios. Assim, a fixação do percentual de 3% para o Poder Legislativo preserva a simetria entre os poderes, previne margens excessivas de suplementação e fortalece a execução orçamentária de forma transparente e previsível, mantendo margens adequadas para ajustes técnicos sem comprometer o controle legislativo sobre a execução do orçamento. Do ponto de vista técnico e jurídico, a medida atende plenamente aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, garantindo que cada poder tenha autorização suplementar compatível com a complexidade de suas atribuições. Adoção de limite reduzido para o legislativo e não apenas adequada, mas necessária, uma vez que evita distorções, assegura coerência com o histórico orçamentário do município e preserva o equilíbrio institucional entre os poderes. Diante disso, conclui-se que a fixação do limite 3% para o Poder Legislativo é a solução mais sensata, proporcional e responsável, razão pela qual se quer a aprovação da presente emenda. Itati, 8 de dezembro de 2025. Pedido de providências número 53 de 2025. Autor Reginaldo de Oliveira Kinevitz, entrada 5 de 12 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos seguintes termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo providencie instalação de lixeiras e banheiros químicos nas proximidades da Ponte Pension, localizada atrás do Campo Municipal Valmir Wittgenstein. Justificativa. O presente pedido se fundamenta na necessidade de promover melhores condições de uso, higiene e organização do espaço público mencionado. A ausência de lixeiras contribui para o acúmulo de resíduos no ambiente, gerando transtornos e prejudicando a preservação do espaço. Da mesma forma, a disponibilização de banheiros químicos é medida essencial para garantir conforto, salubridade e respeito aos usuários, evitando práticas inadequadas e impactos ambientais. Diante do exposto e considerando evidente interesse público, solicita-se a adoção das providências necessárias com a maior brevidade possível. Diante do exposto, requer-se que seja encaminhada a este Legislativo a confirmação de que as providências serão adotadas com relação à instalação de lixeiras e banheiros químicos nas proximidades da Ponte Pêncil. Por fim, solicita que este pedido de providência seja encaminhado ao Executivo Municipal para que as medidas cabíveis sejam adotadas com a máxima urgência. Com essas considerações, peço o apoio dos nobres colegas desta casa. Reginaldo de Oliveira Kinevitz, vereador MDB. Emenda impositiva número 001 de 2025. Emenda impositiva número 02, Emenda impositiva número 01, Everson Flores da Silva. Emenda impositiva número 2, Josiel da Silveira Gross. Emenda impositiva número 3, Jonas Camargo dos Reis. Emenda impositiva número 4, Carlos Renato Leal Neubert. Emenda impositiva número 5, Paulo Mérica Kuczynski. Emenda impositiva número 6, Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Emenda impositiva número 7, Carla Marcele Chaves. Emenda impositiva número 8, Reginaldo de Oliveira Kinevitz. Emenda impositiva número 09, Silvano Cássia de Borba. Emenda impositiva número 001 de 2025, de autoria do vereador Everson Flores da Silva. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual, LOA, 2026, Projeto de Lei número 60 de 2025, Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. O Projeto de Lei Orçamentária Anual número 60 de 2025 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itati para o exercício financeiro de 2026. Pela presente emenda individual, na forma do artigo 101-A da Lei Orgânica Municipal, passa a ter a seguinte alteração. Dotações orçamentárias a serem diminuídas. Recursos para suplementação da emenda impositiva. O órgão: Secretaria Municipal de Saúde. Unidade 6, reserva de contingência. Valor R$ 18.575,30. Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda. Reserva de contingência, valor R$ 18.575,30. O total da emenda impositiva por vereador, R$ 37.150,60. Dotações orçamentárias a serem aumentadas. Emenda impositiva, Secretaria Municipal de Saúde, Saúde ASPS, 15%, Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Assistência Médica à População, Exames e consulta de alta complexidade. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Urbanismo, Habitação e Saneamento. Órgãos subordinados, função urbanismo, subfunção infraestrutura. Valor de R$ 18.575,30, no total de R$ 37.150,60. Justificativa à emenda impositiva. Trata-se de emenda individual da minha autoria, que visa destinar recursos de orçamento do exercício financeiro de 2026. Os limites impostos pelo inciso 1º do artigo 101-A da Lei Orgânica do município de Itati foram observados conforme indicações das dotações orçamentárias a serem aumentadas. Objeto 01, saúde, exames de tomografia, ecografia, ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia. Por estarmos comprometidos com o bem-estar e a saúde da população de Itati, que apresentam essas propostas de emenda impossibilita o orçamento. Reconhecemos a importância de direcionar recursos específicos para a realização de exames médicos avançados, como tomografia, ecografia, ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia, visando atender às necessidades crescentes e proporcionar um serviço de saúde mais completo e eficiente. Demanda crescente da população. Observamos um aumento significativo na demanda por exames mais especializados em nossa comunidade. A população está cada vez mais consciente da importância da prevenção e diagnóstico precoce, resultando em uma procura mais expressiva por procedimentos como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia. Importância na detecção precoce de doenças. Esses exames desempenham um papel fundamental para detectar precoce de diversas condições de saúde, possibilitando tratamentos mais eficazes e aumento as chances de recuperação. Destacamos a relevância da ressonância magnética na identificação de patologias cerebrais, a tomografia na visualização detalhada de estruturas internas do corpo e as endoscopias. Alto custo dos exames. Conscientes de que esses exames representam os procedimentos mais onerosos oferecidos pelo município, entendemos a necessidade de colocar recursos específicos para garantir que a população tenha acesso a esses serviços de forma equitativa, independentemente de sua condição econômica. Promoção de saúde pública. Ao destinarmos parte do orçamento para a realização desses exames, estamos contribuindo diretamente para a promoção da saúde pública em Itati. A detecção precoce de doenças permite o tratamento mais eficiente, reduzindo custos ao longo prazo e melhorando a qualidade de vida da população. Alinhamento com prioridades locais. Esta emenda reflete o compromisso do partido com as prioridades locais e com atendimento eficaz às necessidades da comunidade. Ao direcionarmos recursos para as áreas críticas da saúde, demonstramos responsabilidade e sensibilidade às demandas da população. Saúde. Consultas com oftalmologia, neurologia e cardiologia. O presente projeto de emenda à LOA visa destinar recursos de orçamentos do próximo exercício fiscal para a contratação de consultas médicas nas especialidades de oftalmologia, neurologia e cardiologia, atendendo a crescente demanda reprimida no Sistema Único de Saúde, SUS. A oftalmologia é essencial para prevenir doenças como glaucoma e catarata. A iniciativa está em conformidade com o artigo 6º e 196 da Constituição Federal, que garante o direito à saúde e o dever do Estado de promovê-la de forma universal e igualitária, com benefícios claros para a população, para a saúde pública e a economia. A aprovação deste projeto é fundamental para fortalecer o SUS e garantir melhor qualidade de vida à população. Objeto livre. Pavimentação de via municipal, estrada do Arroio do Padre, entrada 486 até a Ponte de Ferro. O presente projeto de lei propõe a destinação de recursos para a pavimentação da via municipal e a implementação da infraestrutura complementar na estrada municipal da localidade do Arroio do Padre, referente à sua entrada RS 486 até a Ponte de Ferro. A iniciativa busca atender às crescentes demandas da população local para o acesso adequado e seguro, assegurando condições básicas de mobilidade, saúde pública e qualidade de vida. A localidade de Arroio do Padre enfrenta desafios recorrentes relacionados à precariedade do sistema viário, especialmente em períodos chuvosos ou de estiagem, quando o estado de conservação da via compromete a trafegabilidade. A pavimentação da via, juntamente com a implementação de drenagem pluvial e calçadas para pedestres, utilizando pavimentos de concreto de fabricação própria no município de Itati, trará os seguintes benefícios: garantia da mobilidade contínua, segurança viária, atendimento à demanda futura, benefícios diretos à comunidade, saúde pública, desenvolvimento social e econômico, acessibilidade e inclusão, sustentabilidade ambiental, economia de recursos, fundamentação constitucional e legal. A destinação dos recursos para melhorias na infraestrutura viária, em consonância com o artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, que atribui aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e prestar serviços públicos de interesse comunitário. O artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece o direito de ir e vir e a locomoção segura como direitos fundamentais sociais. A Lei Orgânica do Município, que prevê investimentos em infraestruturas viárias para desenvolvimento local sustentável. A medida também reflete compromisso com o desenvolvimento equilibrado do município e a redução de desigualdades regionais. Escopo técnico da obra. O projeto compreenderá pavimentação da via com pavimento de concreto asfáltico de fabricação própria do município em espessura adequada às características geométricas do local, implementação de calçadas para pedestres, projeto técnico completo, incluindo levantamento topográfico, estudo geotécnico e dimensionamento estrutural, sinalização horizontal e vertical conforme normas técnicas. Conclusão: a pavimentação da via municipal do Arroio do Padre, da entrada RS-486 até a ponte de ferro, com a implementação de infraestrutura complementar, é uma iniciativa indispensável para assegurar o direito fundamental à mobilidade segura, promover a saúde pública, fomentar o desenvolvimento econômico e sustentável da localidade, além de fortalecer a coesão comunitária. O emprego de pavimento de concreto asfáltico de produção municipal demonstra responsabilidade fiscal e compromisso com a otimização de recursos públicos. Por essas razões, solicitamos aos nobres colegas vereadores a aprovação dessa emenda, reafirmando nosso compromisso com a qualidade de vida e o desenvolvimento integral da comunidade do Arroio do Padre. Com essas considerações, solicito aos nobres colegas vereadores a aprovação dessa emenda. Itati, 5 de dezembro de 2025. Todos os 9 vereadores, né, que eu citei os nomes aqui, eles indicaram as emendas impositivas todas para a saúde, né, e para o calçamento no Arroio do Padre. Agora a emenda impositiva de bancada. Emenda impositiva número... Emenda impositiva número 010 de 2025, de autoria da bancada do MDB. Emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual, LOA 2026, Projeto de Lei número 60 de 2025, Poder Executivo Municipal. O artigo 1º, o Projeto de Lei Orçamentária Anual número 60 de 2025 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itati, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2026. Pela presente emenda impositiva, na forma do artigo 101-A da Lei Orgânica Municipal, passa a ter as seguintes alterações: dotações orçamentárias a serem diminuídas, recursos para suplementação de emenda impositiva da bancada do MDB, Secretaria Municipal de Saúde, reserva de contingência bancada 50% da saúde no valor de R$ 46.438,30. Órgão, Secretaria Municipal da Fazenda, reserva de continência, bancada 50% livres no valor de R$ 46.438, no total de R$ 92.876,60. Dotações orçamentárias a serem aumentadas. Emenda impositiva da bancada do MDB. Secretaria Municipal da Saúde, serviço de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 46.438. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Urbanismo, Habitação e Saneamento, no valor de R$ 46.438,30, no total de R$ 92.872,60. Justificativa à emenda impositiva número 10 de 2025, de autoria da bancada do MDB. Saúde, exame de tomografia, ecografia, ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia. E o livre é pavimentação de via municipal, estrada do Arroio do Padre, entrada 486 até a ponte de ferro. A emenda impositiva número 11... de autoria da bancada dos progressistas. Da mesma forma, saúde, né, exames de tomografia, ecografia, ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia, e a pavimentação de via municipal na entrada do Arroio do Padre, até a Ponte de Ferro. A emenda impositiva número 12 de 2025, que é de autoria da bancada do PDT, também, da mesma forma, né, na saúde, para os exames de tomografia, ecografia, ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia, e a pavimentação da via municipal na entrada do Arroio do Padre até a Ponte de Ferro.
Obrigado, secretária, pelos trabalhos. Diante disso, cumprimento os nobres colegas vereadores, secretária Adriana, e na assistência, em nome do seu Samuel, presidente do PL, do partido do PL no nosso município e fazendo parte do governo. Cumprimento vocês a todos vocês, cumprimentando em nome do meu filho, Luiz Felipe Monalisa Randon, cumprimento vocês aí de casa também. Muito obrigado pela presença de vocês, hoje a casa cheia, sempre bom trabalhar com a casa cheia. Neste momento, eu passo a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada. Nenhum líder querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Projeto de Lei do Legislativo número 15 de 2025. Denomina a Rua Leontina de Souza Klein, a via pública localizada na comunidade Arroio Carvalho, no acesso principal da Rota do Sol, quilômetro 17, sentido Três Forquilhas e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica denominada Rua Leontina de Souza Klein, a via pública situada na localidade Arroio Carvalho, com entrada principal no quilômetro 17 na Rota do Sol, servindo como acesso à comunidade de Três Forquilhas, identificada como o trecho onde atualmente residem as famílias do senhor Ataíde Klein e o senhor Arno Klein. Artigo 2º. A Secretaria Municipal competente deverá proceder à atualização dos cadastros, mapas, registros e demais documentos oficiais para fins de adequação ao nome e hora instituído. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Da justificativa. A presente proposição visa homenagear a senhora Leontina de Souza Klein, figura reconhecida na comunidade de Arroio Carvalho, pela sua dedicação familiar, seu trabalho e sua contribuição histórica para o desenvolvimento local. A homenageada viveu e criou seus filhos na área que hoje corresponde a via objeto dessa denominação, local onde atualmente reside as famílias do senhor Ataíde Klein e do senhor Arno Klein, ambos atuantes na agricultura e no comércio da região, dando continuidade ao legado de trabalho e dedicação transmitido por Leontina. A atribuição de seu nome à rua é um reconhecimento à trajetória de uma mulher que ajudou a consolidar a identidade da comunidade, tendo sua vida diretamente vinculada à formação social, econômica e cultural daquela localidade. Trata-se de justa homenagem a uma cidadã que representa a história e a força das famílias pioneiras da zona rural de Itati. Assim, a nomeação da via como Rua Leontina de Souza Klein não apenas preserva a memória de uma moradora marcante, mas também valoriza o patrimônio histórico e afetivo da comunidade do Arroio Carvalho. Diante disso, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para aprovação da presente iniciativa, vereador Jonas Camargo dos Reis, progressista. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 15 de 2025.
Quero discutir, senhor presidente.
Para discutir, o autor da matéria, o vereador Jonas Camargo dos Reis, progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho aqui encarecidamente pedir o apoio dos nobres colegas que nós votamos favorável a esse pedido, pois essa senhora, Deus já recolheu ela e temos sentido de nós fazermos essa homenagem para a família ali, botar o nome dela naquela localidade onde ela criou seus filhos. Hoje os seus filhos produzem tem seus comércios e tira o seu sustento dali, aonde cria os netos da dona Leontina. Então eu quero pedir o apoio de vocês para que votasse favorável a esse projeto.
Projeto de lei número 15 do Legislativo continua em discussão. Ninguém mais para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei legislativa número 15 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei legislativo número 16 de 2025. Institui a política municipal de fomento ao povilho tradicional do Itati e reconhece a rosca de Alemoa como patrimônio cultural e imaterial do município e da outras providências. Artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Itati a política municipal de fomento ao povilho tradicional, com o objetivo de preservar, incentivar e fortalecer o cultivo, o processamento e a produção artesanal do povilho típico da região. Artigo 2º, fica reconhecido como patrimônio cultural e material do município de Itati a tradicional rosca da Lemoa, iguaria produzida exclusivamente na localidade, cuja receita depende do povilho artesanal local. Artigo 3º. A política municipal de fomento ao povilho tradicional terá como diretrizes, 1º, estimular o cultivo de mandioca própria para a fabricação do povilho artesanal. 2º, apoiar pequenos produtores rurais, famílias agricultoras e agroindústrias locais. 3º, incentivar o resgate e a transmissão dos conhecimentos tradicionais relacionados ao preparo do povilho e da rosca de Alemoa. 4º, promover ações educativas, culturais e turísticas que divulguem a tradição gastronômica da comunidade. 5º, fomentar linhas de créditos, capacitação e assistência técnica para a produção sustentável de polvilho. Artigo 4º, o Poder Executivo poderá celebrar parcerias com universidades, entidades culturais, associações rurais e órgãos estaduais ou federais para, 1º, desenvolver pesquisas sobre variedade de mandioca adequada ao polvilho local. 2º, criar programas de certificação ou selo de origem do polvilho do Itati. 3º, organizar eventos, feiras e oficinas sobre a rosca da Lemoa e seu processo produtivo. 4º, promover campanhas para valorização e preservação desse patrimônio. Artigo 5º, o Poder Executivo incluirá na lei orçamentária anual recurso destinado à execução da política municipal prevista nessa lei, podendo utilizar fundos já existentes ou criar mecanismos de apoio financeiro aos produtores. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Das justificativas, a produção do polvilho artesanal no Itati é uma prática única, mantida por poucas famílias e em risco de desaparecer devido à dificuldade de cultivo, mão de obra e falta de reconhecimento técnico e cultural. Este polvilho é insubstituível para a preparação da tradicional rosca da Lemoa, receita singular que não existe em nenhum outro lugar e que está profundamente enraizada na entidade da comunidade. A perda dessa tradição representa um impacto cultural, histórico e gastronômico para o município. Assim, é dever do poder público fomentar a preservar esse conhecimento, incentivando o cultivo da matéria-prima, apoiando agricultores e valorizando a culinária local. Este projeto de lei garante não apenas a proteção do polvilho e da rosca da Lemoa, mas patrimônio imaterial, mas também cria mecanismos reais de incentivo para a tradição continue viva nas futuras gerações. Jonas Camargo dos Reis, vereador progressista. Está em discussão o projeto de lei número 16 de 2025. Ninguém para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 16 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 52. Autor Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao município de Itati a seguinte pedido de providência. Solicitação ao Executivo Municipal para que seja realizado o calçamento da rua Laudelino Kellerman no Morro dos Kellerman, desde o início da via até a morada do senhor Cláudio Leandro da Silva. Da justificativa, a presente solicitação se faz necessária em razão da grande inclinação da via, o que dificulta significativamente o trânsito de veículos e pedestres, especialmente em período de chuva. Além disso, não há retenção adequada do material colocado na rua, fazendo com que a via permaneça em más condições e apresente risco constante aos moradores, trabalhadores e estudantes que circulam diariamente pelo local. O calçamento solicitado proporcionará melhor infraestrutura, segurança e mobilidade urbana, garantindo qualidade de vida aos moradores do Morro dos Kellerman e assegurando o direito de ir e vir com dignidade. Diante do exposto, o nobre vereador solicita ao Executivo Municipal que tome as providências cabíveis para a execução do calçamento. Solicito atende uma demanda legítima e urgente da comunidade local. Com essas considerações, peço apoio dos nobres colegas dessa casa. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador do PDT. Está em discussão o pedido de providência número 52/2025. Para discutir, o autor da matéria, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, do PDT.
Senhor presidente, vem discutir esse meu pedido de providência da estrada do Morro dos Kellerman, pois já fui morador próximo, quando era guri, dessa localidade, com a localidade pela qual eu tenho maior carinho e respeito, pois quando eu era secretário de obras, muitas vezes eu tive que fazer o reparo daquelas estradas. E tenho visto que o executivo também tem sido da mesma forma. Tem o trabalho, porque é uma estrada muito íngreme, e aí o material não para. Então essa é a intenção do calçamento. Não só na rua Laudelino Keller, mas como também na Reinesto Dias. Que, aliás, as três ruas que tem os nomes lá, a Reinesto Dias, a Laudelino Keller e a do seu Guilherme Jacobi, foi projeto meu dessas ruas. Então eu tenho muita admiração por aquela comunidade, daquela localidade. Então eu peço ao Poder Executivo que tome as devidas providências e execute esse calçamento, que é de suma importância para aquela comunidade. Seria isso, meu presidente.
Pedido de providência número 52, continua em discussão. Para discutir, o vereador Josiel da Silveira Gross, dos Progressistas.
Senhor presidente, venho aqui discutir esse pedido de providência do vereador Jairo, dizer que eu apoio também, inclusive na última sessão tinha colocado aqui da parceria comunitária que estamos impondo lá em andamento junto com os moradores, com a comunidade. Tem vários amigos lá, o Henrique se faz presente hoje aqui, o Leandro, alguém mais, se está aqui que eu não vi, me desculpem. Fizemos reuniões lá com a prefeita, com a nossa arquiteta, com o nosso jurídico, né, colocando as pautas e a necessidade da Guilherme Brem, da Renécio Dias, Laudelino Kellerman, secretário PC, que está aqui também, colocou para nós todo o funcionamento. Estamos colocando em prática, junto com as parcerias, são quase 50 famílias, onde 46, 47 já estão fechando junto, para a gente colocar mais essa obra em parceria, para, como o vereador falou ali, a gente dar umas condições melhor para as famílias, né? E esse material, eu, secretário também, a gente sabe, o pessoal que está aqui, a gente fez melhorias lá também, mas quando chove forte, como é uma lomba, é um pico, acaba levando todo o material, então o Pavés com certeza vai ajudar. Peço para os colegas que votem favorável também. Tamo junto nessa luta aí.
Pedido de providência número 52, continua em discussão. Ninguém mais para discutir, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 52 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 61 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público, da forma do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 232 da Lei Municipal 17 de 2001, regime jurídico dos servidores públicos do município de Itati, os servidores que menciona e da outras providências. Madalena Trish Rapac, prefeita municipal de Itati, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e excepcional interesse público na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 234 da Lei Municipal número 017/2001, regime jurídico dos servidores públicos de Itati pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período os seguintes servidores. Das funções, almoxarife, vagas 1, carga horária 40, vencimento mensal R$ 1.780,88. Agente administrativo, vaga 7, 40 horas semanais, salário R$ 2.276,92. Agente administrativo auxiliar, 2 vagas, 40 horas semanais, R$ 1.583,90. Agente comunitário de saúde na área centro, 1, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário de saúde Arroio do Padre, vagas 1, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário de saúde do Fundo do Três Pinheiros, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário da saúde, entrada Três Pinheiros, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário de saúde da Madaneira, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário da saúde, área Costa do Morro, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário de saúde, linha Bernardes, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente comunitário de saúde Arroio Carvalho, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente de combate a endemias, 1 vaga, 40 horas semanais, R$ 1.735,62. Agente epidemiológico, 1 vaga, R$ 1.735,62. Analista de licitações e contratos, 1 vaga, R$ 3.466,81. Analista de recursos humanos, 2 vagas, R$ 3.466,81. Arquiteto, 1 vaga, 40 horas, R$ 5.545,84. Arquiteto, 1 vaga, 20 horas, R$ 2.772,92. Assistência social, 2 vagas, R$ 4.663,02. Assistência social, 1 vaga, 20 horas semanais, R$ 2.311,51. Atendente de farmácia, 1 vaga, 40 horas, R$ 1.780,88. Atendente monitores, 34 vagas, 40 horas semanais, R$ 1.849,32. Auxiliar de biblioteca, 1 vaga, R$ 2.672,93. Auxiliar em saúde bucal, 1 vaga, R$ 1.780,88. Auxiliar de produção de bloquetos, 8 vagas, R$ 1.780,88. Carpinteiro, 1 vaga, R$ 2.672,94. Contador, 1 vaga, 40 horas, R$ 5.545,84. Contador, 1 vaga, 20 horas, R$ 2.772,92. Coordenador de sistemas sociais, 1 vaga, 40 horas, R$ 3.266,81. Coordenador pedagógico, 1 vaga, 30 horas, R$ 3.034,29. Coordenador pedagógico, 1 vaga, 40 horas, R$ 4.045,73. Coordenador de transporte escolar, 1 vaga, R$ 2.672,93. Educador físico, 2 vagas, 20 horas, R$ 2.709,20. Educador físico, 40 horas, 1 vaga, R$ 5.418,41. Encanador hidráulico, 1 vaga, R$ 2.776,92. Enfermeiro, 2 vagas, 40 horas, R$ 6.632,80. Engenheiro civil, 1 vaga, 20 horas, R$ 2.772,92. Farmacêutico, 1 vaga, 40 horas, R$ 4.623,02. Fonoaudiólogo, 1 hora, 1 vaga, 8 horas em plantão, R$ 1.000. Fiscal, 2 vagas, 40 horas semanais, R$ 2.672,94. Fiscal sanitário, 1 vaga, 1.735,62. Fisioterapeuta, 3 vagas, 20 horas semanais, R$ 2.772,92. Instrutor de Taekwondo, 1 vaga, R$ 3.266,82. Jardineiro, 1 vaga, R$ 2.672,94. Leiturista, 1 vaga, R$ 1.780,88. Médico cardiologista, 1 vaga, plantão, R$ 1.849,33. Médico clínico geral, 4 vagas, plantão de 8 horas, R$ 1.385,42. Médico clínico geral, 1 vaga, 20 horas semanais, R$ 10.954,17. Médico dermatologista, 1 vaga, plantão de 8 horas, R$ 1.849,33. Médico ecografista, 1 vaga, plantão de 4 horas, R$ 1.120,26. Médico geriatra, 1 vaga, 8 horas de plantão, R$ 1.849,33. Médico ginecologista, 1 vaga, plantão, R$ 1.849. Médico neurologista, plantão, 1 vaga, R$ 1.849. Médico pediatra, 1 vaga, plantão, R$ 1.849. Médico psiquiatra, 1 vaga, plantão de 8 horas, R$ 1.849. Médico traumatologista ortopedista, 1 vaga, plantão, R$ 1.849. Médico urologista, 1 vaga, plantão, R$ 1.849. Médico vascular, 1 vaga, plantão, R$ 1.849. Médico veterinário, plantão, R$ 740,10. Merendeira, 7 vagas, R$ 1.780. Monitor de sistema de saúde, 1 vaga, R$ 3.266. Motorista categoria B, 2 vagas, R$ 1.780. Motorista categoria D, 18 vagas, R$ 1.780. Nutricionista, 1 vaga, 20 horas, R$ 2.672. Nutricionista, 1 vaga, 40 horas, R$ 5.345. Odontólogo, 3 vagas, 20 horas, R$ 4.623. Oficial administrativo, 1 vaga, R$ 3.266. Oficineiros de danças gaúcha, 1 vaga, 25 horas semanais, R$ 2.276. Oficineiros de terapia integrativas para mulheres, 1 vaga, 25 horas semanais, R$ 2.276. Oficineiro coordenador de projetos de práticas pedagógicas da recreação de esportes, 2 vagas, 30 horas semanais, R$ 3.134. Oficineiros de arte, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.474. Oficineiro de tablet, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.474. Oficineiro de práticas em computação e programação, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.474. Oficineiros de inglês, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.474. Oficineiros de informática, 3 vagas, R$ 2.474. Oficineiro de leitura e escrita, 1 vaga, R$ 3.034. Oficineiros de prática de recreação de esportes, 1 vaga, R$ 3.034. Oficineiros de práticas pedagógicas, 4 vagas, R$ 3.034. Operador de máquinas, 6 vagas, R$ 2.474. Operador de trator agrícola, 5 vagas, R$ 2.474. Operário, 4 vagas, R$ 1.375. Pedreiro, 2 vagas, R$ 2.672. Professores de arte, 2 vagas, 25 horas, R$ 2.709. Professor de ciências, ciências biológicas, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.709. Professor de Ciências Humanas, História e Geografia, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.709. Professor de Educação Física, 4 vagas, 25 horas, R$ 2.709. Professor de Educação Infantil, 12 vagas, 25 horas, R$ 2.709. Professor de Informática, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.709. Professor de Língua Estrangeira, Inglês, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.709. Professor de Língua Portuguesa, 2 vagas, R$ 2.709. Professor de séries iniciais, 10 vagas, R$ 2.709. Professor de Matemática, 2 vagas, R$ 2.709. Psicopedagoga, 2 vagas, R$ 2.709. psicólogo, 2 vagas, R$ 4.623. Psicólogo, 1 vaga de 20 horas, R$ 2.311. Recreador social, 1 vaga, 25 horas, R$ 2.276. Supervisor educacional, 1 vaga, 20 horas, R$ 3.071. Servente, 12 vagas, 40 horas, R$ 1.375. Técnico de enfermagem, 10 vagas, R$ 2.276. Técnico de edificações, 1 vaga, R$ 3.712. Telefonista, recepcionista, 1 vaga, R$ 1.375. Vigilante escolar, 1 vaga, R$ 2.474. Visitador do PIN, 8 vagas, R$ 1.375. Zelador, 2 vagas, R$ 2.186. Parágrafo único. Todos os contratados serão chamados através de processo seletivo simplificado a ser realizado pelo município nos termos do Decreto Municipal número 11 de 2018. Artigo 2º. As contratações descritas no artigo 1º serão efetivas através do contrato administrativo por tempo determinado. Parágrafo único. O contrato firmado entre as partes poderá ser reincindido antes do termo previsto no caso de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os mesmos cargos ou extinção dos motivos que geraram a contratação emergencial autorizada pelo presente lei. Artigo 3º. Os cargos pertencentes do padrão 1 receberão completivo de valor correspondente ao salário mínimo nacional. Artigo 4º. Os cargos que possuem autorização em lei municipal recebem o piso salarial de sua respectiva classe conforme repasses. Artigo 5º. Além do subvencimento dos servidores, farão jus ao auxílio e refeição no valor de R$ 200,00 autorizado pela Lei Municipal número 1678 de 2025. Artigo 6º. A remuneração paga pela contratação do projeto de lei que trata o artigo 1º obedecerá a tabela de vencimento correspondente aos padrões do quadro de pessoal efetivo, com a mesma carga horária aos termos de plano de cargos de salário dos servidores públicos da Lei número 44/2001. Artigo 7º. As contratações da presente lei visam atender à situação emergencial criada em razão da vigência de decisão liminar no processo judicial número 163, que determinou a vedação de nomeações do concurso público do edital 01 de 2011 e da impossibilidade de realização do novo concurso até o trânsito em julgamento da presente ação, bem como uma razão de aposentadorias e falta de aprovados em concurso público para o preenchimento das vagas existentes. Artigo 8º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete da Prefeita Municipal, em 20 de novembro de 2025. Madalena Tris Rapac, Prefeita Municipal. Da justificativa. É com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo a devida apreciação e deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 232 da seguinte Lei Municipal 17/2001 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itati. A Administração Municipal está propondo pelo presente projeto de lei que sejam autorizadas contratações emergenciais necessárias para suprir a demanda, visto que neste final de ano os contratos temporários serão rescindidos por conta do vencimento dos prazos. Cabe salientar que esses cargos não são de extrema importância para garantir o pleno funcionamento da administração pública oriunda de exatamente todas as secretarias. Essa necessidade é definida em virtude das dependências do processo judicial que discute a validade ou a nulidade do concurso público realizado em 2011 e que desde então não há realização do concurso público. Assim sendo, temos com a certeza e compreensão dos novos vereadores em fase atual situação do município com a aprovação do presente projeto de lei. Madalena Tris Rapac, Prefeita Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 61 de 2025.
Quero discutir, senhor presidente.
Para discutir, o vereador Jonas Camargo dos Reis, dos Progressistas.
Presidente, venho aqui discutir esse projeto, pois por mais que ele seja lido e explicado, de vez em quando parece que o Executivo mandou para cá um projeto onde a gente fosse contratar mais gente. E para deixar bem claro que não são novas contratações, nem novos cargos de emprego que vão ser feitos, mas sim que vai ser reincindido os contratos antigos e vão ser feito a seletiva para ser contratado as pessoas para os cargos que precisa. E também os cargos vêm aumentando cada tempo que se passa, na saúde, na educação. Então a gente precisa entender este lado também. Por isso quero pedir para minha bancada e os demais vereadores votarem favorável a esse projeto.
Projeto de lei número 61 de 2025 continua em discussão. Ninguém para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 61 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, projeto de lei legislativo número 14 de 2025, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de teste alcoolemia e bafômetro pelos vereadores do município de Itati antes das sessões legislativas e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Itati a obrigatoriedade de realizar o teste de bafômetro por todos os vereadores presentes antes do início de cada sessão ordinária, extraordinária ou solene. Artigo 2º. O equipamento etilômetro deverá ser adquirido e mantido pela Câmara Municipal mediante dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. A aferição será realizada por servidor designado e o resultado deverá ser registrado da forma sigilosa, salvo quando o teor alcoólico detectado ultrapassar o limite de 0,0 miligramas litro, hipótese em que o vereador será impedido a participar da sessão respectiva. Artigo 4º. A recusa injustificada em se submeter ao teste será interpretada como presunção de resultado positivo, com os mesmos efeitos do artigo anterior. Artigo 5º. O vereador poderá apresentar justificativa técnica ou médica diante do laudo, no caso de resultado positivo decorrente de uso de substâncias lícitas ou tratamentos de saúde, para avaliação pela mesa diretora. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Da justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer um mecanismo de autocontrole ético e transparência institucional no exercício do mandato parlamentar, mediante a obrigatoriedade de realização de teste de bafômetro pelos vereadores antes do início da sessão legislativa. A proposta encontra amparo nos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal e busca assegurar que as deliberações e votações no âmbito da Câmara Municipal sejam conduzidas com plena lucidez, discernimento e responsabilidade. A atividade legislativa exige que dos representantes do povo comportamento ético, equilíbrio emocional e clareza de raciocínio, pois cada manifestação e decisão parlamentar repercute diretamente na vida da comunidade. Assim, a implementação do teste preventivo do bafômetro configura-se como medida de zelo pelo decoro parlamentar e pela imagem do poder legislativo municipal. Além de seu caráter fiscalizador, a medida possui efeito pedagógico e preventivo, incentivando uma cultura de responsabilidade entre os agentes públicos, tal como ocorre em diversas atividades de interesse público, como transporte, segurança e saúde. Também se mostra razoável o vereador adote padrão de sobriedade compatível para a relevância do seu cargo. A adoção de procedimentos simples como o teste de bafômetro antes das sessões reforçará a credibilidade da Câmara perante a sociedade, sinalizando à população o comprometimento dos seus representantes com a ética, o respeito institucional e o exercício consciente do mandato parlamentar. Importa frisar que essa iniciativa não visa punição, mas sim a prevenção da imagem do legislativo, a prevenção de situações que possam comprometer o bom andamento das atividades parlamentares e reafirmação do compromisso dessa casa com os valores republicanos e o interesse público. Itati, em 12 de novembro de 2025, Jonas Camargo dos Reis, vereador progressista. Está em discussão o projeto de lei número 14 de 2025.
Que é a justiça, senhor presidente.
Para discutir, o autor da matéria é Jonas Camargo dos Reis, dos progressistas.
Senhor presidente, venho aqui discutir esse projeto de minha autoria, mas eu acredito que é um projeto hoje que é necessário a essa casa. para que nós conseguimos manter um pouco da ordem e até mesmo para que podemos inibir algumas situações que já vinham acontecendo há algum tempo dentro dessa casa. Senhor presidente, também quero aqui pedir que os senhores votem favorável. Eu já sei que tem vereadores que votaram nas comissões contra, e teve vereador já antes de esse projeto vir à discussão, ele botou que até traria outro projeto em questão de alguns testes, e eu concordo com todos os projetos que quiserem trazer essa casa aqui para que melhore o andamento dessa casa. Pois o que que acontece? Nós não podemos tratar os projetos aqui como se fossem simples folhas que a gente fosse assinar sem ter atenção, sem saber o que estamos fazendo. E a gente sabe que tem vereadores que vêm alterado trabalhar, e a gente não pode ser conivente com isso. Por isso eu quero pedir para a minha bancada, eu sei que meus vereadores vão votar favorável, quero também pedir para o senhor, para nós mantermos a cordialidade dentro dessa casa, que o senhor também vote favorável a esse projeto. Era isso, meu presidente.
Projeto de lei legislativo número 14, continua em discussão. Ninguém para discutir, coloca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Como deu empate e eu que desempato, eu reprovo, voto pela reprovação do projeto. Está reprovado o projeto de lei legislativo número 14/2025. Como terminou a ordem do dia, e hoje, como todos sabem, os nobres colegas vereadores sabem, a assistência também sabe, é a votação da mesa diretora para o exercício de 2026, que vai conduzir os trabalhos no ano de 2026. Hoje, a mesa diretora é composta eu de presidente, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vice-presidente, primeira secretária Carla Marcelli Chaves e segundo secretário Silvano Cássio de Borba. Então, essa é a mesa diretora de 2025. Então, faremos agora a votação para que 2026, uma nova mesa diretora assumirá os comandos da Casa Legislativa. Eu peço que os vereadores que querem ser, vamos começar sempre por presidente, depois vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, eu chamarei por ordem alfabética, façam uso da, fazem a votação na tribuna, cada vereador. Então eu começo com o presidente. Então agora, quem que, o vereador que queira colocar o nome à disposição para presidente, que se manifeste. Vereador Jairo e vereador Celinho para presidente. Consegue daí marcar para nós ali, daí eu marco ali? Então, então temos aí para presidente dois nomes. Vereador Jairo do PDT e vereador do Celinho dos Progressistas. Então eu vou chamar, então, para fazer o uso para a votação, a vereadora Carla Marcelli Chaves. Só o nome do candidato, vereadores.
Meu voto é para o Jairo Roberto Torres de Bittencourt, para presidente.
Para, voto, para fazer o seu voto, o vereador Carlos Renato Leal Neubert.
Meu voto para presidente vai para Jociel.
Para a votação, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Meu voto vai para mim mesmo, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
para votar o vereador Josiel da Silveira Gross.
Meu voto vai para mim, Josiel da Silveira Gross.
Para a votação, o vereador Jonas Camargo dos Reis.
Para a presidente, eu voto no Josiel Celim.
Para a votação, Paulo Maier Karkunchinski.
Meu voto para presidente é o Josiel Silveira Gross.
Para votar, o vereador Reginaldo Oliveira Kneves.
Meu voto é teu, vereador Jairo.
Para a votação, o vereador Silvano Cássio de Borba.
Meu voto para Jairo Torres de Bittencourt.
Como eu estou dirigindo a mesa, vou votar daqui mesmo e o meu voto vai para o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Agora, para a votação, vamos para o vice-prefeito. Quem quiser ser vice-prefeito, vice-presidente, coloque seus nomes. Então, eu vou colocar meu nome como vice-presidente. Está em votação. Então, para votar.
Pela ordem, senhor presidente. O senhor não pode botar seu nome para vice-presidente pelo que fala o regimento.
O
regimento diz que o senhor não pode botar seu nome para a presidência porque o senhor acaba de sair da presidência dessa casa.
Vice-presidente.
O senhor não pode. O regimento diz que o senhor não pode fazer isso. Você tem
Posso,
que escolher
sim.
outro. Não pode?
Posso.
O senhor está quebrando o regimento, senhor presidente.
Posso.
O senhor quebrou o regimento até no momento que o senhor programou essa eleição da mesa. Pelo regimento, ele fala que nós temos até na data errada.
Qual seria a
e
data?
O senhor pegou nós, do progressista, todos de surpresa. O senhor não avisou nós antes. O senhor fez uma eleição, ela às escuras. A data, pelo regimento do artigo 14, ela diz que a eleição para a renovação da mesa da comissão representativa da comissão permanente realiza-se no último dia útil da sessão legislativa ordinária e a posse no primeiro dia útil do ano subsequente. E eu quero que tu registre em ata isso, Adriana. Faz o favor para nós.
Pode registrar em ata, então, secretário. E vamos, então, para vice-presidente. Meu nome está à disposição de vice-presidente. Para votar, a vereadora Carla Marcelle Chaves.
Meu voto para presidente é para o colega Foguinho.
Vice-presidente.
Para vice-presidente, o Everson Foguinho.
A assistência não pode se manifestar. Não pode se manifestar. Para votar, vereador Carlos Renato Leal Neubert.
Senhor presidente, eu anulo o meu voto.
Para a votação, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Meu voto para vice-presidente vai para Everson Flores.
Para votar, o vereador Jonas Camargo dos Reis.
Eu me abstenho do voto.
Para a votação, o vereador Paulo Meyer Karkunchiski.
Eu anulo o meu voto.
Para a votação, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz.
Meu voto para vice-presidente é teu, vereador Foguinho.
Para a votação, o vereador Silvano Cássio de Borba.
Eu voto para vice-presidente Everson Flores.
Para votar, vereador Josiel Silveira Gross.
Eu abstenho meu voto.
Próximo vereador sou eu votar e eu voto em mim mesmo aqui da mesa. Coloque o nome quem quer ser o candidato ao primeiro secretário. Mais alguém?
Pela ordem, senhor presidente, de novo regimento. Artigo 14 fala que é renovação, não pode fazer parte da comissão, da mesa.
Para
registrar em ata, por favor, Adriana.
Para votar, a vereadora Carla Marcele Chaves, para a primeira secretária. Secretário.
Meu voto para a primeira secretária para mim mesma, Carla Marcele.
Para a votação, vereador Carlos Renato Leal Neubert.
Eu vou responder daqui mesmo, senhor presidente. Eu anulo meu voto.
Para a votação, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Eu voto para a primeira secretária, vai para Carla Marcele.
Para a votação, vereador Josiel da Silveira Gross.
Eu abstenho meu voto, presidente.
Para a votação, vereador Jonas Camargo dos Reis.
Eu abstenho meu voto.
Para a votação, vereador Paulo Meyer Karkunchiski.
Eu anulo meu voto.
Para a votação, vereador Reginaldo Oliveira Knevitz.
Meu voto é de Carla Marcele Chaves.
Para a votação, vereador Silvano Cássio de Borba.
Meu voto para a primeira secretária, Carla Marcele.
Como eu faço uso do voto aqui da mesa, eu voto para Carla Marcele Chaves. Agora está o nome à disposição para o segundo secretário. Alguém se habilita? Para segundo secretário, o vereador Silvano Cássio de Borba. Para votar, a vereadora Carla Marcele
Regimento
Chaves.
Regimento de novo, senhor presidente.
Como não
preciso
tem...
que a Adriana registre em ata que está sendo quebrado o regimento novamente.
Para votar, vereadora Carla Marcele Chaves.
Certo, vou votar aqui mesmo. Meu voto é para o Silvano Cássio de Borba.
Para votar, o vereador Carlos Renato Leal Neubert.
Anulo meu voto.
Para votar, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Voto para segundo secretário, vai Silvano Cássio de Borba.
Para fazer uso do voto, o vereador Josiel Silveira Gross.
Abstém meu voto, presidente.
Para votar, o vereador Jonas Camargo dos Reis.
Abstenho meu voto.
Para votar, o vereador Paulo Meyer Karkuczynski. Para votar, o vereador Reginaldo Oliveira Knevites.
Meu voto vai para o colega Silvano.
Para votar, o vereador Silvano Cássio de Borba.
Voto em mim mesmo.
Para votar, eu então voto também no Silvano Cássio de Borba, segundo secretário. Então já temos presidente para 2026, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vice-presidente Everson Flores da Silva, primeiro secretário Carla Marcelle Chaves, segundo secretário Silvano Cássio de Borba. Que fique registrada, secretária, que foi avisado a todos os vereadores, todos eles sabem que seria hoje a eleição da Câmara para 2026, até porque a eleição, a última sessão que entraremos em recesso é do dia 15 e será na comunidade, e nós entendemos que seria melhor a votação dentro da Casa Legislativa. E os nomes que foram aí, ninguém mais colocou seus nomes, então foram votados porque foram os únicos também. Então que fique registrado, estamos dentro do regimento. Com a palavra agora, explicações pessoais, seus vereadores, por 10 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, quero aqui, em nome da minha esposa, quero cumprimentar a assistência que está em grande maioria. Também quero aqui, em nome do seu Edio Aguiar Odilon, meu vizinho lá da Bananeira, cumprimentar os de casa. Também quero pedir, mais uma vez, Adriano, te cumprimentando, eu quero pedir que tu reforça meu pedido, porque nós não fomos notificado oficialmente dessa sessão que seria pela troca de presidente. Então fomos pegos de surpresa, não conseguimos montar nenhuma chapa para concorrer. Então houve uma quebra sim no regimento. O artigo, a assistência também, por gentileza, presidente. O senhor toma.
A assistência não pode se manifestar novamente, obrigado. Né? Não pode se manifestar.
A eleição. Pelo regimento, no artigo 14, ela diz que não pode ser nesta data de hoje. Então, que fique registrado, porque sim, nós vamos procurar juridicamente os deveres do regimento. Tem que ser cumprido. Peço até que o próximo presidente dessa casa, que eu acredito que, de repente, vai ter um pouco mais de competência do que o que passou anterior, ele consiga botar a ordem e manter o regimento dessa casa. Porque esse regimento foi quebrado desde o princípio, desde lá da primeira sessão. Porque é triste quando a gente passa pela uma situação assim, pego de surpresa. Então, por isso que eu estou deixando bem claro e registrado em ata, sim. Porque isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque não conseguimos nem comunicar à sociedade disso. Não foi avisado à sociedade. Em nenhum momento eu procurei a ver se achasse, isso não foi avisado. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pedir para o meu presidente progressista, o presidente dessa casa hoje, que ele não espere abrir a janela para trocar de partido. Só pode trocar de partido amanhã, se o senhor quiser. Eu já tinha visto traição nessa casa. Eu já vi colunha aqui. Eu já vi vereador votar no outro aqui, afundando o partido dele. Mas o senhor sabe que não vai acontecer isso, porque o Partido Progressista é muito forte. E não adianta essa resposta hoje do senhor para nós progressistas em questão das urnas, porque nós escolhemos a prefeita certa para estar aonde está. Então isso não seria a resposta hoje para dar. E eu espero também que o próximo presidente ele consiga
fazer um trabalho bonito nessa casa. Porque hoje, olhando para trás e vendo a saúde, o posto lá, bonito, como foi, hoje me esclarece que, na verdade, não foi um trabalho que o senhor fez, presidente. Foi um trabalho muito bem feito pela administração do ex-prefeito Flori. Porque eu posso garantir para o senhor, quem entrar nessa câmera vai ver piso quebrado, pintura mal feita, pintura não feita, na verdade. O senhor não conseguiu reger como tinha que ser regida essa casa. E hoje, eu, como faço parte do PP e dos progressistas que represento nessa casa, eu peço encarecidamente que o senhor não espere abrir a janela. Faça o que o senhor fez hoje nessa casa, saia pela fresta como o senhor fez. É isso que eu tenho para essa noite, muito obrigado, até a próxima.
Palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knevitz.
Presidente Foguinho, teu nome, cumprimento a todos os colegas. Já de antemão, dou parabéns ao vereador por esses votos de confiança que ele recebeu. Em nome do grande amigo Vitor e do seu Jajá e a Lucinéia, eu quero cumprimentar a todos de casa e também vocês da assistência. Pois como ali na assistência nós temos um vereador de vários mandatos, o senhor Jorge Triche, nunca houve nessa casa legislativa o que houve na nossa primeira eleição agora desse mandato, que foi ali do lado do ginásio ali, aonde um presidente eleito foi vaiado e chamado de vagabundo. Quem estava ali sabe que eu não estou mentindo. Uma tristeza para a Casa Legislativa. Uma situação desse tipo assim. Um presidente que foi eleito naquele dia, que abandonou, poderia ter sido vereador por os 4 anos, mas não. A convite do prefeito, ele deixou de ser vereador para ser um secretário, que por sinal foi um baita de um secretário. E a eleição da prefeita Madalena se deve sim ao trabalho que o Foguinho teve na saúde. E todos sabem disso. Todos sabem disso. Vice-prefeito está aqui, sabe disso. Tá? No entanto que o vereador Foguinho, ele era, na verdade, massacrado durante a campanha nas casas. Eu digo, por que que eu digo? Em toda casa que eu chegava, tinha voto para o vereador Foguinho. Só que daqui a pouco eu ficava sabendo que um do partido dele tinha estado lá. E daí já não tinha mais voto. Daí a gente fica pensando, muitas vezes tu abre mão da tua família, tu abre mão de tanta coisa para assumir uma secretaria. Depois, eles não cumprem contigo. E daí tu ainda é massacrado. Mas é assim, a vida continua. Depois dessa vitória que o nosso município teve hoje, que hoje o nosso município teve uma vitória, eu, no meu entendimento, um vereador de quantos mandatos, assim como o vereador Jairo, eu acho que ele estava em melhores condições de assumir a Casa Legislativa. Por isso, é um dos motivos que meu voto foi para ele. Tá? Mas não vamos falar só disso aí. Quero me dirigir à minha comunidade lá de Bananeiras, aonde no final do mandato passado, essa Casa Legislativa aqui destinou para lá R$ 510 mil. Vocês sabem o que é isso? R$ 510 mil. E até hoje nada ainda para a comunidade. Nada. Última vez que eu conversei de relance com a prefeita na Costa do Morro, segundo ela, o dinheiro estava em caixa. Segundo ela, tá? Mas não foi para ficar no caixa que essa casa aqui mandou 510 mil para lá. Não foi para isso, tá? Que nem agora, senhor presidente. Nós sobra da casa legislativa, porque o presidente soube administrar a casa, com mais emendas nossas e tal, vai dar em torno de mais 600 mil para a localidade do Arroio do Padre. Que eu ainda, além dessas emendas agora, eu digo, pode juntar com as minhas que eu já tenho do outro ano, que não foi executado ainda. Também não sei onde é que está o meu dinheiro. Dinheiro que veio para mim, que eu investi para o Arroio do Padre. Também não sei onde é que está esse dinheiro. Tá? É desajeitado, é. Mas, de certo, uma hora dessa, quem sabe, as coisas tomam um rumo, né? Também quero aqui agora falar sobre os serviços do seu Ceneu, da linha Bernardes. Segundo informações que ele tem, que eu tenho, ele tem horas pagas de máquina. Tá? Então, se ele tem horas pagas de máquina, se ele tem, eu não peguei o protocolo, não vi. Tá? Mas se ele tem horas pagas de máquina, o município está devendo para ele, que já faz tempo que está pago e não foi feito, e ele está perdendo a sua banana no morro, ele não tem condições de trazer sua cana para fazer o seu açúcar. Eu acho que é nesses tipos de coisa, sim, que nós temos que se apegar e se preocupar em defender o nosso agricultor, defender o nosso município, mas defender de verdade. Também tem uma situação que está me deixando eu bastante constrangido, a situação da nossa água ali da Rua da Caixa d'Água, na beirada do trevo do Itati. Tá? Onde tem inclusive ali um caminhoneiro, ele chega cansado, quer tomar seu banho, não tem água e a conta dele está em dia. Ele paga a conta dele. Tá? Então, se ele paga a conta dele, eu acho que cabe ao município sim cumprir com o seu dever. Que daí, naquele caso, ele não está sendo cumprido com o seu dever. E o meu papel de vereador, o meu papel de vereador é defender o povo, independente de sigla partidária. Qualquer um que me pede, eu falo. Porque é para isso que eu fui eleito. Tá? Mas, enfim. É cada projeto que vem para essa casa que às vezes tu fica. Tu não sabe nem o que pensar, nem o que dizer. Mas eu vou citar um. Com tantas necessidades. Com tantas necessidades do nosso povo, no começo do mandato, veio para cá um projeto dos vereadores progressistas, onde eles queriam implantar subprefeituras no nosso município. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não imaginava ver tamanho absurdo desses. Eu não imaginava. Mas, enfim, isso aconteceu. Tá? Mas, enfim, vamos indo. Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar. Também gostaria aqui de deixar o pedido a respeito dos 200 mil reais que o Alceu Moreira mandou há pouco tempo a respeito do drone. Que os colonos estão me cobrando e eu até agora não vi barulho desse drone ainda. Então, se o dinheiro veio para isso, como inclusive eu e o Silvano e a Marcele fomos até o gabinete, conversamos com a prefeita, eu quero ver esse drone sobrevoando e banhando as plantações dos agricultores. É o meu pedido, tá? De momento, meus amigos e minhas amigas, gostaria de dizer para vocês, aqui que estão na assistência, e a vocês de casa, foi um grande privilégio estar com vocês esta noite. Foi um grande prazer em dar o meu voto esta noite, pois é sinal que na política nós ainda podemos acreditar. Nós podemos acreditar, sim, que existe palavra. E assim ficou especial de montão para o nosso município. Parabéns, vereadores. Parabéns mesmo a vocês. Para não fugir do hábito, gostaria de dizer que hoje de noite vou saborear essa noite comendo uma carne gostosa e tomando sim uma boa cerveja. O meu muito obrigado, um grande abraço a todos e um forte beijo no coração.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Carlos Renato Leal Neubert, dos Progressistas.
Cumprimento, senhor presidente. Cumprimento, colegas vereadores, nossa secretária Adriana. Em nome da nossa prefeita, né, cumprimento a assistência hoje em grande número, né. Quero cumprimentar o Virma, o Richard, o pessoal que nos escuta de casa. Hoje eu quero dizer que é uma alegria morar em Itati. Eu hoje sou um cara muito feliz por morar em Itati. Hoje temos um município que tem tudo, saúde de primeiro mundo, obras, enfim, a toda a secretaria muito boa, né. Ao mesmo tempo, me deixa um pouco triste ver os nossos vereadores da oposição, né, que nem foi lido ali aquele projeto, né, aquele projeto de recurso livre da prefeita, da prefeitura, de 15 passar para 3. Eu não entendo, isso para mim é puxar para trás, né. Se a prefeita precisa comprar, de repente, numa emergência, alguma coisa para uma pessoa doente do município, às vezes não tem mais 3%. Então, o que eu vejo dos vereadores querendo parece que puxar para trás. Hoje, que nem esse próprio bafômetro que vocês não votaram, o porquê não? Um aparelhinho tão barato, por que não pode ter um bafômetro na câmera? Qual é? Eu até gostaria que um de vocês viesse aqui e explicasse o porquê, né, que vocês votaram contra esse projeto. Mas também quero dizer que não fui avisado para essa eleição de hoje. Nós temos um grupo dos vereadores no WhatsApp, pelo menos ali poderia ter votado para convidar nós. Pegaram nós de surpresa, né? Nós não tinha chapa, não formalizamos nada. Então, quero mais uma vez dizer, é uma alegria morar hoje no município e uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas vereadores para explicações pessoais por 10 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Carla Marcele Chaves, do MDB.
Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Ao pessoal de casa que está nos assistindo. Em nome do B, meu filho, da Gabriele, minha filha do coração, do Junei, gostaria de dar uma boa noite para todos que estão aqui. Gente, ali, quando o meu colega Renato falou, né, nos 3% ali, em vez de 15%, eu acho que os governos passados, né, já governaram com esses 3%, que teve, até hoje se encontra aqui, né, que era vereador na época, o Flori, que foi que nos ensinou, né, com 0%, com 3%, então dá para governar sim. Os governadores passados já conseguiram governar com essa porcentagem. E também sobre a eleição hoje, ela aconteceu sim e todos sabiam. Porque há 20 dias atrás eu fui procurada pelos que usaram aqui a tribuna dizendo que não sabiam, me procuraram para me votar no candidato deles. Então, né, não é a gente vir aqui falar o que a gente acha, a gente tem que falar a verdade. E hoje o Jairo está aqui de presidente, porque desde o primeiro dia a gente falou a verdade com ele. Seria isso, uma boa semana para todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Josiel da Silveira Gross, do Progressista.
Senhor
presidente, com a sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores, nossa secretária Adriana, nossa assistência, que hoje está super lotada, agradecer a presença de cada um de vocês, ao pessoal que nos assiste de casa, ao meu filho Gael que está assistindo. Primeiramente, quero agradecer aos votos recebidos, Paulo Karpuchinski, Jonas Camargo dos Reis, ao Renato Neubert. Obrigado pela confiança de vocês. Hoje precisávamos do quinto voto, mas não aconteceu. De certo modo, ficamos tristes porque a população itatiense elegeu a nossa prefeita Madalena e elegeu a maioria na sigla para termos na Câmara também, mas acabou, não obtivemos este, tá ligado? Esse resultado. O vereador também citou aqui que o presidente foi vaiado na posse no dia 1º de janeiro. Talvez possa ter sido vaiado o presidente por ter escolhido receber o voto da sua bancada e da bancada do PDT. O presidente sabe que eu procurei ele. Tivemos conversas francas, inclusive hoje tarde, né, presidente? E a minha pessoa e o senhor, a gente conversou, o senhor sabe do que a gente falamos. Enfim, mas agora são águas passadas.
O que nós conversamos hoje de tarde? Sobre o quê?
Sobre que eu procurado o senhor, para o senhor ser o presidente com os nossos votos.
Mas deu o que o senhor queria daí?
Eu pedi o seu voto, que o senhor faz parte da minha sigla.
Então o vereador sabia que hoje...
Tá, mas hoje de tarde não significa que foi avisado antecedente.
Hoje
tarde não é antecedente, ô presidente.
Se hoje de tarde a gente chega aqui às 2 horas da tarde, presidente.
De tarde não é antecedente.
O vereador...
Que hora que o senhor chega aqui? Que hora que o Jairo chega aqui? Que hora que o Silvano chega aqui? O senhor entendeu o que quis falar? Que hora que o senhor chega aqui? Que hora que nós, vereadores, chegamos aqui? E vamos voltar, o que a gente falou, que a gente sempre conversei com o senhor, francamente, sobre a situação de votos. Isso o senhor sabe que eu não estou mentindo. Enfim, mas talvez induzidos pela bancada do MDB, né? Tivemos vereadores que já fizeram coisas pior com o seu partido, que apequenaram o seu partido, que hoje não tem um candidato para botar, né? 2 vezes votando no PP, hoje no PDT, e vem aqui falar abobrinha. Mas enfim, quero dizer que saio daqui grato, saio daqui agradecido pelo meu partido confiar em mim, por eu colocar o meu nome. Saio daqui muito feliz, leve, de missão cumprida, e meus colegas, falar para os progressistas, para o nosso povo itatiense, que unidos estamos indo para o 12º ano de mandato. Não adianta vir aqui falar abóbora, que tem perseguição, que faz isso ou aquilo, porque ninguém fica 12 anos no governo à toa. E continuar unido, continuar trabalhando, que a gente vai para o 16º. Agradecer o pessoal de casa, que está nos assistindo, agradecer a vocês que estão aqui. Quero pedir também para a secretária Adriana registrar em ato o artigo 14 do regimento. Tá, Adriana? Te peço, por favor. E deixar o meu muito obrigado a todos vocês e agradecer desde já, para quem eu não vê, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Um abraço no coração.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Silvano Cássio de Borba, do MDB.
Senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a assistência, pessoal de casa que nos assiste, Adriana, nossa secretária, assistência em grande número vieram hoje. Eu acho que todos aqui assistentes sabiam que hoje ia ter eleição para presidente. Eu acho que só os vereadores que não sabiam, porque todo mundo que está aqui eu tenho certeza que sabia. E também eu não sei por que tanta mágoa, tanto numa eleição para presidente, porque um votou no outro. Nós temos aqui, ó, tem 3 ex-vereadores aqui, foram eleitos. Jorge, primeiro, votamos todos, unanimidade, votamos dele. Jamanta foi vereador, foi presidente, com um voto nosso do MDB. Teve alguma discussão? Não, foi tudo tranquilo. A gente está num país, num município que tem democracia. A gente pode escolher em quem votar. Talvez prefeito Flori ali, que também foi presidente dessa casa. Na época eu não acompanhava muito político, mas ia falar. Tinha a minoria dos vereadores, foi presidente dessa casa. Então a gente A gente não sabe o ano que vem, tem nova eleição, no outro tem, ou na outro ano tem eleição para prefeitos e vereadores de novo, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente hoje já tira pedra num que depois, de repente, daqui uns anos vai estar tirando uma pedra do nosso caminho. Então não adianta, a política é assim, temos que nos entender, porque eu estou no segundo mandato, mas eu nunca vi uma Câmara de Vereadores que nem está esse mandato aqui, que parece assim que é igual um ninho de marimbondo, né? Não pode encostar, não pode, que fique tudo uriçado. A gente tem que estar, foi eleito pelo povo para estar aqui nessa Câmara, para fazer alguma coisa, reivindicar alguma coisa para a população, deixar essas queizinhas de particular para o particular aqui dentro da Câmara, aqui no Legislativo, vão tratar de coisas sérias, de coisas que vão trazer, beneficiar a população, beneficiar os itatienses, porque esse tipo de coisa aí não leva a nada. Era isso, presidente. Uma boa noite a todos. Se nós nos vermos mais, um final, um ótimo Natal, feliz ano novo para todos. Um abraço.
A palavra continua à disposição dos nobres colegas vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, no nome da minha família, do meu filho Cristian, minha nora Elisa, meu filho João Vitor, minha nora Tamara, meu netinho lindo, maravilhoso, Pedro Juan, veio assistir o vô, em nome da minha esposa, cumprimento a assistência. E também cumprimento a você aí de casa, por a Web TV. Senhor presidente, primeiramente, agradecer aos colegas vereadores por o voto de confiança que depositaram em mim, por as palavras cumpridas, porque muitas vezes diz que o político não tem palavra, mas tem. Tem as exceções? Tem. Assim como tem as exceções das pessoas bom pagadoras e as más pagadoras, tem o político que tem palavra e tem o político que não tem palavra. Então, quero aqui agradecer a vocês por a democracia, ato que hoje mostrou que a nossa oposição não tem democracia. Vimos lá atrás, no dia da posse, o vereador que foi mais votado por o partido do PP ser vaiado por as pessoas. E hoje aqui de novo, como é que vocês querem apoio no vereador onde ele é candidato a vice-prefeito e vocês se negam de votar?
Vice-presidente, senhor vereador.
Vice-presidente, desculpa. Então, pessoal, eu acho que esse governo é muito mimimi. Eles não podem, eles têm que ter tudo. Veio aqui, hoje votamos um cargo que nós já tínhamos negado lá atrás para 10 enfermeiras, acredito vocês, 10 enfermeiras, que a gente sabe que não precisa, pois eles voltaram de novo com as 10 enfermeiras. E aí, se a gente não vota na rua, os vereadores não querem por a saúde de Itati. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe que esse vereador botou 200 mil. Todos os vereadores botaram a metade das suas emendas impositivas, claro que é obrigado, mas botaram na saúde para exames, justamente para as pessoas, pensando no bem comum das pessoas. Aí veio um cargo de fiscal, que todo mundo sabe que a prefeita teria que chamar o ex-prefeito, que hoje está em outro cargo, ou ele aceita o cargo ou pede demissão. Mais uma vez voltaram com esses cargos, e nós, por incrível que pareça, aprovamos hoje, porque senão era a mesma ladainha de sempre. Porque os vereadores estão contra o governo, não querem que o governo cresça. Os vereadores vão se botar a par das coisas. Então é triste a gente ver. Daí vem me reclamar que nós botamos para 3%, que queriam 15%. Você sabe quanto é que é 3% do orçamento que tem hoje? Dá 1 milhão. A prefeita precisa de mais de 1 milhão livre para ela fazer o que ela quer. Esse recurso a gente sabe. A gente sabe que é para se estourar um pneu ela comprar sem passar por a câmara. Agora tu vai dar 15%, vai dar um cheque em branco para o prefeito fazer o que ela quiser. Nós não precisamos de vereadores. Nós vamos a curso. Nós vamos a curso e todos os palestrantes dizem: não se dá mais de 3% para o prefeito. Nunca deixamos de passar uma suplementação aqui. Nunca prefeito ou prefeito deixou de fazer alguma coisa porque não teve suplementação. Nós sempre aprovamos suplementação. Todos os projetos de suplementação, já lá nas comissões, a gente dá o parecer favorável. Todos. Não é negado nenhum. Então esse governo não tranca a suplementação. Está aqui o Jorge Triste, que foi vereador. Está aqui o Jamanta, hoje nosso vice-prefeito, que foi vereador. E sabe que nunca, nunca negamos uma suplementação dentro da Câmara. Então não é necessário. Aí reclamam de 3%. Pois, pasmem vocês, o Carlos Chaves já governou com 0%. Hoje acho ruim 3%, mas já botaram para 0%. Daí pimenta no olho do outro e açúcar. Então eu acho que esse governo é muito mimizento. Porra, nós liberamos 10 enfermeiros, a gente está sabendo. Nós liberamos o cargo fiscal. Agora nós trancamos, botamos para 3%, meu Deus do céu. Então Deus nos acuda. Tem que ser tudo 100%. O vereador Everson botou o nome dele porque ficou indignado com o partido, que muita gente não sabe, e eu vou contar a história agora, que o partido fez a prestação de conta de todos os vereadores, e por incrível que pareça, o do Foguinho não fizeram a prestação de contas. Será que isso foi intencional? Ah, claro que não, eu sou inocente. Pois foi intencional sim, pro Foguinho não assumir. Se não é a Vera lá, é Vera, né?
Dona Carmen.
A dona Carmen lá do ter ligado pro Foguinho, teria perdido o mandato dele. Por safadeza. Por safadeza, por falta de comprometimento. E o Foguinho ia perder o mandato dele. Por isso que eles não correram atrás do Foguinho para ser presidente. Não precisavam. Eles imaginavam que o Foguinho ia perder o mandato. E aí seria outro. A presidência seria deles. E isso o povo não sabe. Mas tem que saber. Porque para mim, esse governo só sabe ganhar. Se falar dos calos deles, tá errado. Eu já perdi a eleição de Câmara, já ganhei. Agora tem gente muito brabo que eu sou o presidente. Minha gente, quer dizer, olhando no teu olho, Madalena, sou parceiro. Estou aqui para ajudar o governo, ajudar o povo itatiense. Eu não estou aqui para atrapalhar o governo. Agora o que tiver errado, eu vou corrigir. E o que tiver certo, vou aprovar. Não é porque nós votemos 3% que esses vereadores estão contra o governo, não. Nós votamos a nossa emenda impositiva para a saúde, que, aliás, quero aqui parabenizar o Kleber, que tudo que eu penso na saúde, com o Kleber lá no começo teve um... Mas depois se alinhamos, tudo, 100% que eu pedi para o Kleber até hoje, ele faz para mim. Para mim, não, porque é raro eu pedir para mim. Eu penso para as pessoas, porque eu sou vereador do lado das pessoas. Isso seja na agricultura, seja na saúde, seja onde for. Então hoje me elegi presidente aqui, com o voto da maioria, e quero dizer para vocês que essa Câmara aqui é e vai ser sempre parceira. Nunca deixamos de votar uma suplementação. Ah, é 3%, mas é 1 milhão que tem livre. E se precisar, a gente suplementa. Agora, quando eu vejo dizer que não tem perseguição, olhando para o meu filho mais velho, o Christian, hoje vocês todos podem olhar ali, quantas vagas de professor de educação física tinha? 4. A seletiva passada, todos os anos que eu estou de vereador aqui, vai para 9 anos com este, todos os anos eles botavam 4 professores de educação física. Todos os anos. Este ano, não sei porquê, o meu filho ficou em quarto. Quantos eles botaram na seletiva de educação física? 3. Mas não tem perseguição. E hoje está ali para quem quiser ver. 4 professores de educação física. Só que o meu filho não está mais aqui. Graças ao bom Deus, ele está no estado e bem. Fez concurso para o Capão, passou. Graças ao bom Deus. Não precisa de migalha. Não vou dizer que não precisa do município, porque preciso sim. Que é o nosso município e eu queria muito que ele estivesse trabalhando aqui. Agora, quando vem dizer que não tem perseguição, é uma inverdade. Porque o ano passado na seletiva foi 3 professores de educação física que votaram. E ele era o 4º. Não sei porquê, mas foi uma coincidência. E todos os anos, que eu estou aqui há 9 anos na Câmara de Vereadores, todos os anos foi 4 professores de educação física. E mais uma vez está aprovado ali hoje do que nós lemos. 4 professores de educação física de novo. Então não me venha com churumelas, que nem diz o cara do Chico Anísio. Então, minha gente, eu só quero completar aqui agradecendo a minha família, meus filhos, meu neto, minha esposa, minhas noras, a todos vocês, e dizer para os nossos colegas vereadores que ficou muito feio vocês dizer que não sabia da sessão da eleição da Câmara hoje. Será que ia ter mais de 40 pessoas aqui hoje se não tivesse a eleição da Câmara? Será mesmo? Vieram as pessoas cair de paraquedas aqui hoje, eles não vieram por... Tem mais de 40 pessoas aqui, vereadores. Vocês correram atrás do foguinho direto essa semana, que eu sei, para ir votar com vocês. Agora, vai dizer que vocês não sabiam. Ah, por favor, né? Há um cupim nessa cara de pau de vocês, há um óleo de peroba, né? Essa casa está cheia hoje aqui, vereadores. Não é à toa que tem mais de 40 pessoas aqui dentro. Eu tive o trabalho de contar. Tem 42 pessoas aqui dentro. Aí vocês vêm dizer que não sabia da eleição da Câmara. Mas não estou aqui para criticar alguém ou deixar de... Eu só quero dizer para vocês que eu estou do lado da verdade, do lado das pessoas. Essa Câmara de Vereadores, o ano que vem eu vou presidir, da forma que o Foguinho presidiu, muito bem. E quero, conto com vocês do Executivo, porque eu vou ser parceiro, como sempre fui. Agora, eu vou falar com os secretários. Se eu não ser ouvido, eu venho falar aqui. E quero que vocês também, alguma coisa que precisar da Câmara, venham conversar comigo. E com os outros vereadores, nossos colegas. Então, mais uma vez aqui, agradecer a Deus, a todos os votos que tive aqui hoje. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição para explicações pessoais para os novos vereadores. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, passar o espaço para o vice-presidente, presidente eleito agora para 2026, e eu mesmo fazer uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, secretária Adriana, assistência e a você de casa que está nos assistindo. Como perceberam, a você de casa, todos aqui na assistência também, calorosa votação, mas o que me deixa mais chocado, além de todos os insultos que a gente ouve sentado ali na cadeira, são das vezes dos nobres colegas vereadores dizer que não sabiam da eleição. Sabendo que a gente sabe que a gente tem as eleições, todas as sessões nas comunidades, e nós convidamos para a última sessão, que seria na localidade entrada do Três Pinheiros, para junto com a comunidade, junto com vocês, a gente fazer nossa despedida e entrar em recesso. Duvido muito que todo esse pessoal estaria aqui se não tivesse a eleição. Prefeita, secretários, ex-prefeitos. Temos várias mensagens do nosso, de várias pessoas pedindo ali, e não adianta apagar, que alguns quiseram apagar, que eu já, antes de apagar, eu já passei para mim. Mensagem pedindo voto. Agora, pensem vocês, que estão aqui hoje, e a vocês aí de casa. Se eu for falar tudo o que aconteceu nesses tempos, eu estaria falando mal do meu partido. E essa não é a intenção, de falar mal do meu partido. Não é a intenção estar contra o meu partido. Mas, agora eu sou vereador. Eu mando no meu voto. Assim como os nossos colegas mandam no voto de vocês. Aqui o vereador Jonas me falou que eu fui um dos piores presidentes, que eu fiz um trabalho errado. Eu elogio ao senhor vereador por ser um ótimo vereador, por ter trazido para essa casa pedidos de providência, pedido de lei, projeto de lei que ampara a sociedade e a população. Agora também acho que, igual ao senhor, nós poderíamos ter feito bem mais na casa legislativa durante um ano. Poderia sim, se tivesse parceria com executivo e legislativo desde o início. Hoje, graças a Deus, regularizou. Não posso falar mal do executivo, a pessoa da Madalena está aqui, né? Hoje estamos trabalhando juntos, mas lá no começo não. Então faltou esse empenho dos dois lados também. Mas o senhor não foi um péssimo vereador. Pelo contrário, está na lista de um dos melhores aqui dentro. Então acho que esse voto, eu fico triste por vocês, por tudo que nós já conversamos aqui, e vocês me dizer que vocês não sabiam da votação da presidência para 2026. Somos homens. E falar em honrar palavras, às vezes, ouvir e falar, honrar palavras. Se fosse para nós começar a falar em honra de palavras, nós íamos ficar aqui a noite toda, falando em quem não honrou a palavra, em quem não votou a quem. Eu retribuí o voto que me deram que eu fosse sentar naquela cadeira de presidente no dia 1º de janeiro. Eu retribuí quem votou em mim. Mas disseram que daí eu estaria, teria que estar com o partido. Mas cadê o partido que não votou em mim no dia 1º de janeiro para mim ser o presidente de 2025? Esse não estava. Hoje, novamente, esse partido não votou para mim como vice-presidente da Casa Legislativa. Será que é eu que quero sair do partido, ou é o partido que está me excluindo ou me expulsando? Mas não vou sair do partido, vereador Jones. Eu estarei com os progressistas. Quando o senhor falou que lá atrás, talvez que tu, o senhor viu, e aqui eu digo para vocês, sobre a saúde, eu não fiz saúde sozinho. Nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos prefeito, nós tínhamos vereadores, e lá dentro o secretário Kleber está aqui. Tu não faz saúde sozinho. Tu não, hoje não é um bom secretário porque o senhor é bom. Não, o senhor é bom porque tem uma equipe boa. Essa é a diferença, é a equipe. Quando se tem uma equipe que trabalha junto e todos querem o melhor, a gente consegue vencer. Política se faz com seriedade, não com mentiras. O pouco tempo que eu tenho dentro de política na minha vida, nunca precisei mentir. E nunca menti para vocês que eu iria votar em vocês. Ao contrário de muitos dentro do partido que falou que votaria e não votou. Aqui, Madalena, um projeto seu do executivo, senhora prefeita, eu votei contra. Que eu sou contra, é o meu jeito de. Não é que eu sou contra fulano ou ciclano, mas foi quando a senhora pediu vaga para o fiscal. Eu sou contra a gente ter um funcionário e do funcionário tu abrir mão e querer contratar outro. Mas hoje ali a gente votamos duas vagas de fiscais para a senhora, porque o município precisa andar. E não é nós que vamos trancar. Nunca deixamos de votar um pedido de suplementação da senhora para que pudesse fazer o serviço dentro do município, num orçamento de 32 milhões no ano, estimado para o ano que vem 33 milhões e 3% é livre, 1 milhão e pouco. São planejamentos que se faz, que se trabalha com o município. É planejando, é jogando limpo que a gente vai ter uma população, um Itati melhor para a população, não com mentiras. Me orgulho muito do político que sou. Me orgulho das minhas decisões que fiz até aqui. E agradeço sempre ao Partido Progressista, porque se estou aqui hoje foi ele que me fez. Agradeço por nós ter trabalhado durante 8 anos e ter botado uma sucessora, uma voz representativa da mulher dentro do município. Agora falar que eu devo abandonar o partido por causa de um voto, quando o nosso vice-prefeito já sentou naquela cadeira de presidente com voto do MDB. onde o ex-prefeito ali e votou em outros partidos com voto do MDB. E assim vai ser a política. Nós precisamos um do outro. Hoje a gente, como disseram nessa tribuna, hoje a gente tira a pedra, amanhã será ele para ajudar a tirar a pedra do local. Não tenho nada contra ninguém, dos vereadores, da população, e nem muito menos a você de casa. Agora vamos jogar limpo e sem mentira dentro da casa legislativa, não tentando colocar um vereador contra o povo ou um contra o outro. Aqui quero parabenizar o vereador Jairo, que o senhor possa fazer melhor que eu em 2026 como presidente, assim como eu torci, secretário Kleber, que o senhor seja 10 vezes melhor que eu fui na saúde, porque enquanto o senhor é bom, a população está ganhando. Nós temos que pensar na população, não em nós. Não cri-cri porque fulano votou, deixou de votar. Eu não ganhei voto e fui presidente, mas eu posso votar amanhã em vocês, no senhor Jonas, vereador Jonas, no vereador Celinho. Eu sou dono do meu voto, eu voto a hora que eu quero e quando eu quero. Entendeu? Agora é preciso plantar também para colher. Peço desculpa alguma coisa na assistência, que hoje vem em grande número. Peço desculpa aos vereadores se ofendi de alguma forma. Peço desculpa à população. E agradeço a todos que estão nos assistindo. E daqui mesmo eu declaro encerrada a presente sessão.